Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 88. Olhe para o lado, caso tenha algum irmão que não tenha Bíblia, estenda a Bíblia para ele, compartilhe. Salmo de número 88. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Salmo 88. Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Hemã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor. E te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos, ou finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. A um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar ao Senhor? Pai, diante da tua palavra lida, diante de ti, e rogamos que agora, Senhor, possamos estar com nossos corações abertos à tua vontade, à tua verdade, Senhor. E pedimos que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, Senhor. E peço que o Senhor me use agora, Senhor, como instrumento teu, Pai, e que as tuas verdades sejam proclamadas, Pai, e que elas possam ficar e criar raízes no nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai, transformados unicamente pela tua palavra, Senhor. Que teu Espírito haja nesse momento, Pai. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos méritos dele, que nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero começar a reflexão da palavra hoje, citando a letra de uma música. Reparem no que o cantor e compositor americano Shawn James escreve. Assim ele escreveu: eu ando pelo vale da sombra da morte e não temo mal, porque estou cego para tudo isso. A minha mente e a minha arma me confortam, porque eu sei que matarei os meus inimigos quando eles vierem. A primeira vez que eu vi essa música foi num trailer, e nesse trailer era uma moça, uma garota novinha que estava cantando essa música. Ela estava numa situação muito complicada. A morte para ela era algo iminente. A qualquer momento alguém podia matar ela. A qualquer momento alguma coisa podia matar ela, porque esse era o contexto que ela estava inserida. E é isso que ela canta. E a verdade é que a mente humana que não confia em Deus pensa exatamente dessa forma. No momento em que a morte está perto, o que me consola, o que vai me consolar é sou eu mesmo. E aquilo que me dá poder, aquilo que me faz controlar a situação, a minha mente e a minha arma. O salmo que nós lemos trata de um assunto, desse assunto. Nós não sabemos especificamente qual que era o contexto do autor. Eu li o título do salmo e ele fala que quem escreveu foi Emã, Israelita. Só que na Bíblia, Emã tem duas pessoas que chamam Emã e nenhuma delas, nas suas biografias, tem um contexto parecido com isso. Então a gente não sabe quem é. Israelita é um título muito genérico. Então eu só sei o que o salmo me conta da situação dele. E a única coisa que eu posso afirmar é que esse salmista estava sob a sombra da morte. O que é estar sob a sombra da morte? É estar numa situação difícil, dolorosa, é estar numa situação em que eu não consigo cantar o que a gente cantou aqui. É difícil para mim cantar que Deus é maravilhoso, que Ele é bondoso, porque eu não vejo isso. É uma situação em que as pessoas me abandonaram, que as pessoas não compreendem o que eu estou passando. É uma situação em que eu não consigo enxergar uma saída, em que parece que até o próprio Deus me abandonou. É uma situação de escuridão plena, profunda. E partindo desse ponto, nós vemos e podemos adicionar o fato de que não sabemos o contexto específico do salmista. E mais um fato ainda que o título nos conta, que esse é um salmo didático, ou seja, para ensino, nós podemos então concluir que este salmo, ele não é para uma situação específica somente. É no, não é só no momento X ou sobre aquelas condições. Em outras palavras, esse salmo é para toda a situação de sombra da morte. E essa sombra da morte pode vir de maneiras diferentes a todos nós. A sombra da morte pode vir através de uma doença, através de um abandono, através de uma tragédia, através de uma depressão, de uma separação. Todos esses fatores podem ser a maneira, a situação em que venha essa sombra da morte para cada um de nós. Então, o que que o Salmo nos ensina? Ele nos ensina como lidar, ou o que fazer nessa situação. De uma maneira diferente da música. Não é buscando conforto em mim ou naquilo que me dá poder. E eu preciso pontuar que o foco do texto não é dar uma saída, um mapa para como eu caminho para sair dessa situação. Se você está esperando que eu venha aqui e fale para você, ó, siga esses 5 passos que você vai sair da sombra da morte. Esse é o caminho para fora do vale. Se você fizer tudo isso que eu falar hoje, você vai ser feliz no final. Se você está esperando isso, você vai se decepcionar, porque não é essa a mensagem do Salmo. O que o Salmo quer nos ensinar é a maneira que nós devemos andar quando estamos nessa situação. Como eu devo andar quando estou sob a sombra da morte? É isso que ele nos quer ensinar. E ele nos ensina que sob a sombra da morte nós devemos suplicar de maneira incessante, expressando a nossa perspectiva e professando o Deus único. Sob a sombra da morte, nós devemos suplicar de maneira incessante, expressando a nossa perspectiva e professando o Deus único. Esse é o ensino do Salmo. E para entender melhor a estrutura dessa poesia, porque o Salmo é uma poesia, eu quero que os irmãos imaginem a seguinte cena. Imaginem uma escadaria, um homem foi posto numa escadaria. Essa escadaria vai do primeiro andar até o segundo andar. Ela é em forma de C. Ela tem um lance de escada aqui, com 3 degraus, o piso do meio e outro lance descendo de novo com 3 degraus. O homem começa aqui e na frente, nesse piso superior, tem uma porta de ferro pesada, como se fosse uma porta de incêndio. Está trancada. E está tudo escuro. Tudo escuro. A única luz é aquela que passa na fresta da porta, que vem de fora. O homem começa lá em cima e ele tem que descer todo o lance. O salmo é a descida dessa escadaria. O salmista já desceu, ele está lá embaixo e está nos contando como foi, desde o começo, a sua descida. E nós vemos agora, dos versos 1 a 7, o primeiro lance de escada. Repare como começa o salmo. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Essa é a expressão de maior esperança no salmo todo. É aqui que essa é a luz na fresta da porta. É isso que vai iluminar o máximo o resto do salmo. E essa expressão Senhor em caixa alta, toda em maiúsculo, é específico, ele está se referindo ao Deus que se revelou a Moisés, aquele que fala, eu sou. É o Deus da aliança, é a esse Deus que ele está clamando. E isso a gente vai ver reflexo disso durante o Salmo. E então nos versos 1 e 2 nós vemos o primeiro degrau, que mostra a primeira característica dessa súplica, de como nós devemos andar. E ela é de maneira incessante. No final do verso 1, o que ele diz? Dia e noite clamo diante de ti. Não é no momento logo pela manhã ou só de manhã, não é só de noite antes de dormir, é dia e noite, constantemente, manhã e tarde, ele clama a Deus. E não é simplesmente uma oração silenciosa. Na mente dele é uma coisa vívida, é intensa, é fervorosa essa oração. O verso 2 foi escrito de uma maneira que expressa isso. Chegue a tua presença. Ele está clamando de todo o coração dele, para que as palavras dele cheguem ao Senhor. Inclina os teus ouvidos a mim. Pai, eu lhe suplico. Escuta as minhas palavras. É um grito desesperado de ajuda. É para Deus constantemente que ele está orando. Essa é a súplica incessante. Lá no Evangelho de Lucas, lá na frente, Jesus Cristo vai nos contar uma parábola sobre uma viúva que importunava um juiz. E o objetivo dessa parábola é incentivar a persistência na oração. A figura que ele usa é que a viúva batia na porta do juiz toda hora, incessantemente, para que ele atendesse a causa dela. Aqui no Salmo, é como se o salmista batesse com toda a força dele na porta. Como se ele quisesse derrubar a porta em cada batida, com o objetivo de ser atendido. Essa é a intensidade da oração dele, constantemente orando a Deus. É assim que nós devemos orar ao Senhor diante da sombra da morte. E o segundo degrau, nós vemos nos versos 3 a 5, que é a segunda característica, que é expressando a nossa perspectiva. Repare naquilo que o salmista está dizendo. Ele está falando: a minha alma está farta, cheia, completa já de mares. Eu não aguento mais. Eu estou fraco, Senhor. Eu me sinto como se estivesse sem força. Eu estou me sentindo como se eu fosse esquecido, desamparado. É isso que ele está vendo, é isso que ele está sentindo dentro dele. E é importante ressaltar que isso não necessariamente é verdade. Não necessariamente ele está à beira da morte. Ele é contado como morto. Porque lá no verso 15 ele vai dizer: eu estou nesse estado desde moço. O salmista não tem o controle sobre a morte dele, um momento específico. E definitivamente Deus não esqueceu dele, não desamparou ele. Mas é isso que ele vê. É isso que ele está sentindo. Aqui não é uma reclamação de como tudo está, mas sim uma descrição honesta da nossa percepção limitada, da percepção limitada do salmista como homem, daquilo que acontece. Ele está apresentando Deus, o problema e todo o contexto do problema, ciente de que a resposta vem do Senhor, de que Ele é a resposta e vai dar tudo aquilo que o salmista precisa. É isso que ele está dizendo. Nas palavras de Paulo, lá na carta aos Filipenses, é colocar diante de Deus todas as nossas petições, tudo aquilo que a gente precisa, dentro da gente e fora da gente. É isso que o salmista está colocando diante de Deus. É isso que nós devemos colocar e fazer sob a sombra da morte. E o terceiro degrau, nos versos 6 e 7, nós vemos a última característica, que é professando o Deus único. Repare agora na mudança de tom naquilo que o salmista está falando. Agora ele começa a falar aquilo que Deus está fazendo. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com as tuas ondas. Ele está falando o que Deus está fazendo na vida dele. E aqui, para entender melhor o que ele está querendo dizer, é necessário a gente voltar um pouco à época dele, entender o contexto daquilo que ele passava. O mundo, na época do salmista, era um mundo altamente politeísta. Então, era muito comum as outras nações acreditarem em deuses da vida, deuses da morte. E o que ele está professando aqui é que Deus é o Deus da vida e também o Deus da morte. É o Deus que está no controle de tudo. De novo, a referência dele é quem? É o Senhor, o Eu Sou, o Deus da aliança. É o Deus que tirou o povo do Egito, mas também é o Deus que trouxe a morte aos primogênitos na décima praga. É o Deus que declara a eles que vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Mas é o mesmo Deus que fulminou os filhos de Arão quando trouxeram fogo estranho a ele no momento de culto. É o Deus que lá em Deuteronômio disse ao seu povo: eu sou o único Deus. E é isso que o salmista está professando aqui. Que isso que está vindo para ele é Deus que colocou na vida dele. Essa é a percepção dele. E é importante ressaltar, no salmo todo, ele não cita pecado. Ele não fala em momento nenhum que isso é castigo porque ele fez alguma coisa. Isso não é. Ele não sabe o porquê ele está passando por aquilo. Mas ele tem a plena convicção que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se ele está passando por aquilo, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, é da vontade de Deus. E essa profissão, esse professar a Deus, é algo íntimo nosso para nós mesmos. O lamento é um lamento individual, então ele está professando para si. Mas repare lá no título, qual que é a primeira palavra do título desse salmo? cântico. Ou seja, no momento que isso é cantado, entoado e era, essa profissão também era algo público. Professava aos outros que o Senhor é o Deus soberano. E é isso que nós devemos fazer sob a sombra da morte. E assim nós terminamos o primeiro lance de escadas. Nós vimos as três características da súplica sob a sombra da morte. Ela deve ser de maneira incessante, expressando nossa perspectiva e professando o Deus único. Esses são os três degraus da primeira escadaria. Eles também vão ser os mesmos tópicos, os mesmos degraus da última escadaria. Mas aqui chegamos ao degrau intermediário. E o degrau intermediário é exatamente, é o final da primeira e o começo da segunda. Então ele continua a ideia da primeira escadaria e começa a ideia da segunda. E ele está nos versos 8 a 10. Repare que no final, nos versos 6 e 7, no final da primeira escadaria, a característica que nós vimos é professando o Deus único. E no verso 8 ele vai continuar essa ideia. Ele fala, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Ou seja, o Senhor tirou de mim aqueles que eram meus amigos íntimos. E me fez abominação, me fez uma coisa que eles não querem estar junto. E aqui uma figura que nos ajuda a entender mais ou menos o que estava se passando é a figura de Jó. Jó passou por uma situação parecida. Jó, da noite para o dia, perdeu todos os filhos dele morreram, da noite para o dia, e ele perdeu tudo que ele tinha. Um tempinho depois, ele foi afligido de uma doença grave, e ele estava com o corpo cheio de chagas. Estava uma coisa feia de ver. Todos os amigos dele, todo mundo, até a mulher dele, abandonou ele e deixou ele lá durante um tempo. Essa é mais ou menos a situação que estava acontecendo. E em Jó, era da vontade de Deus que Jó passasse por tudo aquilo. E o salmista reconhece essa verdade para ele mesmo. Isso fica claro no final do verso 8. Olha o que ele diz. Estou preso, ou fui apreendido, e não vejo como sair. O salmista está declarando, professando, que alguém o colocou naquela escadaria e trancou a porta. E ele sabe quem foi esse alguém. Esse alguém foi o Senhor. É isso que ele diz. E não tem como a gente não parar e refletir um pouco disso na nossa vida. Nossa tendência em situações difíceis, em situações sob a sombra da morte, é atribuir o que a gente está passando a qualquer outra causa. Ah, está acontecendo isso comigo? Ah, porque Deus está me castigando, eu fiz alguma coisa de errado. Só pode ser. Curiosamente, os amigos de Jó falaram isso para Jó, e no final o Senhor falou que eles estavam errados. Ou então a gente atribui a nossa situação ruim a quem? A Satanás. Ah, é Satanás que está atrás de mim. Só pode. Ou às vezes até a sorte, né? Eu dei azar na vida. Eu estou desse jeito. Mas por que que a gente faz isso? Porque para a gente é muito difícil aceitar que Deus pode colocar a gente em situações difíceis assim. É difícil professar isso que o salmista está falando. Mas espera aí, então. Você está falando que Deus pode me colocar numa situação de doença pesada, numa situação de dor intensa, numa situação de abandono? Sim, é isso que eu estou falando. A gente tem uma tendência nossa a acreditar naquilo que nós colocamos o nome hoje de teologia da prosperidade. Não é igual eles pregam lá fora, mas dentro aqui da nossa igreja, dentro dos nossos corações, a gente acredita num modo disso. A gente acredita que se eu seguir o que está na Bíblia, se eu tiver uma vida moral e boa, se eu seguir as regras, se eu for no domingo no culto, Deus só vai me abençoar, as coisas vão dar certo, eu vou prosperar. Essa não é a verdade da Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz. Em algumas situações, Deus vai nos colocar em momentos difíceis. Se eu negar isso, eu estou negando as palavras do profeta Isaías, quando ele fala que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Eu não entendo o que ele faz, mas ele tem tudo no controle e tudo no propósito. Eu nego também as palavras de Paulo, lá em Romanos, quando ele diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu nego quando eu não aceito a realidade de que Deus pode me colocar em situações difíceis, que Deus pode me colocar sob a sombra da morte. Eu estou deixando o pecado vencer dentro de mim. É por isso que isso é tão importante. É por isso que ele está falando aqui. É por isso que esse é o ensino que nós precisamos aprender. Nós precisamos professar a nós mesmos, pregar para o nosso coração que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é Deus sobre a doença e sobre a saúde. O Senhor é Deus sobre o prazer e sobre a dor. Ele está no controle de todas as coisas. Professe isso ao seu coração. Continuando no texto, no verso 9, o salmista agora vai retomar a ideia da súplica constante. Ele diz que os olhos dele desfaleceram, definharam. Já não havia mais forças, esperança. Alguém que já estava, parecia nos seus últimos instantes. Por quê? Por causa da aflição que ele estava sofrendo. E, diante disso, o que, que ele faz? Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor. Mesmo nessa situação de perda de esperança, mesmo em que parece que não vai dar certo, estou nos meus últimos momentos, ele ainda assim ia clamando ao Senhor, dia após dia após dia. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele precisava, que a resposta que ele precisava, estava com Deus. Era Deus que ia dar. Desesperado, gritando por ajuda. Reconhecendo que o único que pode ajudá-lo é o Senhor. Será que é assim que a gente tem lidado com as nossas dificuldades, com as nossas angústias, nossas dores? Normalmente a gente tem uma consciência, todo mundo vai falar, ah, não, Deus realmente é a resposta. Mas parece que isso fica muito aqui nos nossos dia a dia. A gente ora de manhã, pede, ah, Senhor, me ajuda com isso. Mas durante o dia eu só penso, ah, eu que vou conseguir. Eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo, eu vou atrás daquilo. Busque o Senhor em súplica constante. Em todo momento, não é só de manhã, não é só à noite, em todo momento busque essa resposta do Senhor. Peça a Ele. E aqui é importante ressaltar que até o momento em que o salmo foi escrito, a resposta foi uma: não. O salmista continuava a orar e continuava a receber não de novo e de novo e de novo. É assim que a gente faz na nossa vida? Nós continuamos a persistir mesmo quando a resposta é não? Ou eu desisto e vou buscar outras coisas? Quando eu penso, nossa, mas parece que a cura não vem. Mas essa tristeza que eu estou sentindo não passa. Mas eu não consigo esquecer o que me aconteceu e isso está me consumindo. Não desista de orar. Mas eu estou num buraco financeiro que não tem saída. Mas essa solidão que eu estou sentindo, toda hora volta. Mas eu penso em me matar. Esses pensamentos me assediam. Continue, não desista de orar. Mas eu já nem lembro como é que é me sentir bem. Faz tanto tempo que eu estou sofrendo dessa maneira. Faz tanto tempo que eu sinto dor e só vejo isso. Não desista nunca de orar. Continue a bater na porta com toda a sua força. A resposta que você busca vem só dele. E o verso 10, o salmista fala da terceira característica, que é confessando, professando, que é expressando a sua perspectiva, e ele começa com um questionamento: mostrará tu prodígios aos mortos, ou finados se levantarão para te louvar? Ele está expressando a perspectiva dele. E para entender o que ele está falando aqui, e a sequência de questionamentos nos versos 11 e 12, é necessário a gente de novo voltar para o contexto dele. Porque aparentemente isso daqui está meio estranho. Mas qual que era o contexto dele? O salmista fazia parte do povo de Deus. Povo de Israel, nação naquela época. E o que acontecia com o povo de maravilhas era atribuído a Deus. Então tudo de bom que acontecia com ele, eles falavam: nossa, que Deus grande. Mas tudo que acontecia de ruim com o povo, havia zombaria das outras nações. Eles falavam: nossa, esse Deus aí, olha, coisa horrível. Uma famosa zombaria é mostrada no Salmo 79. E lá está escrito que os povos zombam dizendo: onde está teu Deus? Esse era o contexto que ele estava inserido. Então, quando alguém morria, realmente era menos um do povo de Deus, da nação, que iria louvar a Deus. Quando alguém morria, era menos um que iria ver os prodígios do Senhor. Era isso que o salmista estava vendo. Essa era a sua perspectiva das coisas diante do povo, diante das nações e diante de Deus. Esses questionamentos são a sua expressão disso. E será que nós nos expressamos dessa maneira sincera diante de Deus? Normalmente a gente faz orações muito mecânicas, não é? A gente vai orar, aí tem uma checklistzinha: orar fulano, ciclano, deltrano, beltrano. Ah, terminei minha oração, ok, vou dormir. E, no fundo, não passa de palavras apáticas, sem expressão para Deus. Parece que eu só estou cumprindo uma ordem. Isso daqui é totalmente o oposto disso. Ele está se despindo. Ele está demonstrando tudo aquilo que ele está sentindo diante de Deus. Isso não é uma tarefa fácil. Porque, para fazer isso, eu preciso admitir para mim mesmo que eu não tenho poder nenhum, que eu sou dependente, que eu sou fraco. Eu preciso jogar de lado o meu orgulho. Eu preciso entender que eu não sou merecedor de nada de bom, que tudo que eu recebo é misericórdia de Deus. Eu preciso entender isso para orar dessa maneira, para expressar tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso orar como eu sou e como Deus me vê. Ele me vê dessa maneira, Ele conhece tudo aquilo que está no meu coração. Ele conhece tudo aquilo que passa na minha mente, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu quero. Ele sabe de tudo isso. Ele quer que nós nos expressemos dessa maneira. Então expresse a sua dor. Por causa dessa doença que você está passando, por causa dessa situação difícil. Clame ao Senhor de joelhos, diga a Ele o que você está sentindo, que está doendo, onde está doendo, como está doendo, o quanto você precisa de consolo, de cuidado. Expresse a Ele a sua angústia diante dessa situação que você não vê escapatória. Diga ao Senhor que você não vê saída, que você tentou de tudo. Que você precisa que essa situação se solucione. Converse com Deus. Diga a Ele que você tem dificuldade em se alegrar. Que você tem dificuldade em sentir esperança. Em acreditar que as coisas vão mudar. Se expresse ao Senhor. Ele quer filhos íntimos a Ele. Ele te dá toda essa liberdade. Que pai que chega para um filho e quer que o filho não fale nada? O pai quer intimidade com o filho. O pai quer o filho próximo. Você precisa falar com Deus. Ele quer que você fale, que conte tudo, que você faça conhecido a Ele todas as suas necessidades, cada detalhe, cada pormenor. Para Deus, nada é pequeno disso que você está passando. A sua dor só você entende. Outra pessoa não vai poder te consolar, porque o seu consolo específico, quem vai te dar é Deus. E Ele quer que você fale o que você precisa naquele momento. Então se expresse ao Senhor. E agora, nós ultrapassamos o meio da escada. Nós chegamos ao último lance. E é necessário lembrar que quanto mais baixo, mais intensa é a escuridão. O segundo lance de escadas, nós vemos dos versos 11 até o fim do Salmo. Nos versos 11 e 12, nós vemos a continuação dos questionamentos que ele começa no verso 10. Tudo sob o mesmo contexto. Mas repare, isso é maravilhoso. O conhecimento que esse salmista tem de Deus. Olha o que ele fala que Deus é. Ele diz que Deus é o Deus da bondade, da fidelidade, das maravilhas, da justiça. Ele fala tudo isso de Deus. Ele sabe quem é o Deus dele. Ele não está dizendo aqui, nesses questionamentos, que Deus não pode fazer isso, ou que Deus é impotente. Ele está levantando esses questionamentos exatamente porque ele sabe quem é o Deus dele. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da bondade, mas eu não estou enxergando. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, mas eu não enxergo essa fidelidade. Porque a minha situação, essa sombra densa e tenebrosa, não me permite. Olha como a sombra da morte é algo intenso, tenebroso, porque ela nos impede de ver a mão de Deus agindo na nossa vida. Que situação complicada. E o salmista, logo depois, qual que é a resposta dele? No verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. De novo, persistente em oração. Dia a dia, clamo a Ti por socorro. Esse é o segundo degrau. E o terceiro começa logo no verso 14. Ele está professando quem é o Deus dele. E ele começa com palavras fortes. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? e ocultas de mim o rosto. Senhor, eu estou sofrendo desde jovem. Senhor, os teus terrores me cercam. E o que ele está professando aqui? De novo, voltando ao Deus de Moisés, o eu sou. Ele está professando aquilo que o Senhor falou para Moisés lá atrás, que o Senhor é aquele que dá misericórdia e abençoa quem ele quiser. A ideia de virar o rosto é exatamente deixar de abençoar. Somente tem ira voltada a ele. Essa é a situação do salmista. Os terrores do Senhor estão circundando ele. Que situação horrível. Terror do Senhor. Só da gente ler isso já dá um gelo dentro. É uma coisa terrível. Essas palavras, essa palavra de terror é traduzida em outros textos como pavor. O sentimento que ela causa é pavor em nós. É isso que está afligindo o salmista. Isso faz ele se sentir, no final do verso 15, desorientado. Outra tradução aqui é desamparado. E ele escreve de uma maneira que a única maneira dele enxergar essa situação que ele está passando, a única solução racional que ele consegue compreender é exatamente que Deus deixou de abençoar ele. Olha, eu só consigo colocar na minha cabeça isso, porque eu não estou entendendo nada daquilo que está acontecendo. Eu estou totalmente desorientado. Essa é a realidade do salmista. E como é que ele termina diante desse quadro? Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Ele está lá embaixo. Ele desceu toda a escadaria. E a única coisa que ele enxerga é escuridão. E nesse momento eu preciso falar de uma outra pessoa. Uma outra pessoa que passou pela sombra da morte. Uma outra pessoa que sob a sombra da morte, suplicou de maneira incessante, de joelho, expressou a sua perspectiva e confessou e professou o Deus único. E essa pessoa é Jesus Cristo. Lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele se sentia angustiado, profundamente triste e com pavor. O que ele fez? De joelhos, se botou de joelhos e durante horas a fundo, durante uma noite inteira, ele ficou orando a Deus. E uma parte dessa oração é narrada. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a sua perspectiva, porque ele estava diante de uma coisa muito terrível. Era a ira pura do Senhor, o cálice inteiro da ira de Deus que ia ser derramado sobre ele. E ele, como um homem limitado, que ele era, estava pedindo a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo depois, logo no final dessa mesma sentença, ele professa ao Deus único. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus Cristo, no momento maior de angústia, de dor, sob a sombra da morte, caminhou da mesma maneira do salmista. E ele recebeu a mesma resposta do salmista: não, você vai beber desse cálice. E ele foi para a cruz. Lá na cruz foi derramada toda a ira de Deus, todos os terrores de Deus estavam em cima dele. O Deus Pai virou a face, Ele sabe o que é isso, de uma maneira que nós nunca saberemos, graças a Ele. Ele sabe o que é sentir a ira de Deus na pele, no corpo, no íntimo. Ele sentiu naquela cruz. E ele morreu. As trevas, durante um momento, parece que venceram. E é assim que termina o salmo, não é? Em trevas, sozinho. E a verdade é que tem um motivo muito claro desse salmo estar aqui na Bíblia. Porque às vezes as coisas não vão terminar bem. Porque às vezes na vida dos cristãos, nas nossas vidas, a resposta vai ser não até a morte. Às vezes a sombra da morte vai nos envolver até a sua dona chegar. Essa é uma realidade que a gente precisa aceitar. Mas, diferentemente do salmista que acreditava que viria o Messias, ele sabia e cria que o Messias iria reinar. Nós sabemos quem é esse Messias e o que ele fez. E ele não encerrou, a vida dele não encerrou na cruz, na morte. Ele ressuscitou. E junto com ele, nós temos a certeza que iremos ressuscitar também. Isso faz toda a diferença. Mesmo que passemos por dificuldades até a morte aqui, nós temos a plena convicção, a esperança viva dentro de nós, de que passaremos uma eternidade sem dor, sem abandono, sem doença, diante e junto com o Senhor. Uma eternidade de paz, de alegria, de comunhão ao lado de Deus. Isso faz toda a diferença para nós hoje. Isso é o nosso chão firme. É nisso que estamos baseados. Nós temos hoje o chão firme, a certeza que podemos continuar caminhando, firmados em Cristo. E o Salmo aqui nos mostra como devemos caminhar. Nós temos tudo o que precisamos para passar por esse vale. Então, firmados em Cristo, tendo o chão firme para seguirmos, que possamos caminhar da mesma maneira que o Salmo nos ensina, que sob a sombra da morte, nós agora sabemos como devemos caminhar e caminhemos assim. Amém?